Nós abrimos o Evangelho no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, instruções dos espíritos, o item 12. Item 12, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. E o item, a mensagem é o item 12 que nós vamos ver aqui, tá certo? Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda a parte. O mal-estar se generaliza. A quem isso se deve, senão a vós mesmos, que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lido ou falseado na sua interpretação, como regra invariável da vossa conduta. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, em lugar do que vos toca o coração? Por que o vício na opulência é objeto das vossas adulações, enquanto que só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Quando um rico devasso, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas, todos os olhares se voltam para ele, enquanto que dificilmente se dignam conceder uma saudação ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo ouro que possuem ou pelo nome que trazem, que interesse elas podem ter em se corrigirem de seus? Seria totalmente diferente se o vício dourado, assim como o vício andrajoso, fosse combatido pela opinião pública. Mas o orgulho é indulgente com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu semelhante? Hoje a sociedade sofre as consequências desse fato. Não esqueçais que um estado de coisas sempre é um sinal. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é o indício de uma queda próxima, porque Deus sempre pune os orgulhosos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo para refletir e para se emendarem sobre os golpes que de tempos em tempos ele desfere em seu orgulho para diverti-los. Mas Em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando chegam a um certo limite, ele os derruba completamente, e sua queda é tanto mais terrível tenham se elevado. Pobre raça, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Apesar de tudo, recupera a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado para a sua aflição. Abre os olhos para a luz. Eis as almas daqueles que não vivem mais na terra e que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Eles dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade. Eles te dirão que lá o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos, que aquele que mais amou seus semelhantes é também o que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se tiverem abusado da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Alger, Marmande, 1862. Uma grande advertência, um chamado para que possamos abrir os olhos enquanto é tempo. É preciso que nós nos desfaçamos imediatamente do orgulho. Adolfo, esse bispo de Alger, ele chama a nossa atenção dizendo para nós: por que a surpresa? Por que as lamentações? As calamidades que acontecem, que se amontoam sobre a humanidade, sobre as nossas cabeças, são única e exclusiva culpa nossa. E ele diz a causa dessas calamidades: desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda a parte. Nós deixamos de lado o Evangelho. Nós ignoramos os ensinamentos morais do Cristo. Apesar de conhecermos esses ensinamentos, nós preferimos, ao invés de adequarmos a nossa vida ao Evangelho de Jesus, nós fechamos esse livro e o deixamos de lado e buscamos satisfazer aos nossos interesses particulares, ao invés de desenvolvermos em nós o amor, o perdão, a humildade. Nós buscamos o outro caminho. Nós deixamos nos levar pela ilusão do ouro, pela ilusão das coisas materiais, daquelas que absolutamente não satisfazem as nossas reais necessidades. Nós buscamos o conforto para o nosso corpo. Nós buscamos a satisfação de necessidades que na realidade não existem. Elas foram criadas por nós. E depois que elas foram criadas, cegos para a realidade como nós somos, nós passamos a acreditar nessas necessidades, nessa ilusão dos nossos sentidos. Então colocamos a nossa felicidade onde absolutamente ela é impossível de existir. Ah, se eu conseguir isso. Ah, se eu conseguir aquilo outro. Ah, se isso viesse ao meu encontro. E assim por diante. E nós lutamos, lutamos para conquistar aquele bem material, posição social. E para isso, o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós passamos por cima dos interesses, nós atropelamos as vidas dos outros. Nós fazemos os outros de degraus para a nossa conquista. E quando essas conquistas brilham diante de nós, vemos que encontramos felicidade, que daí para diante tudo vai ser bênçãos, tudo vai acontecer às mil maravilhas. Mas isso, no fim das contas, vai se transformar naquele famoso sonho do Nabucodonosor, aquele rei da Babilônia, extremamente orgulhoso, que sonhou com uma estátua toda de ouro. Mas, infelizmente, aquela estátua de ouro que era elevada a ele mesmo, ela tinha pés de barro. Quer dizer, não foi uma construção verdadeiramente sólida, porque as bases eram muito frágeis, porque não foram construídas verdades eternas, não foram construídas e conquistadas de acordo com a moral cristã. Claro, alguém pode dizer, mas Nabucodonosor viveu muitos séculos antes de Cristo. Sim, viveu muitos séculos antes de Cristo, mas nem por isso a moral cristã já não existia na terra. Ela já existia sim, estava esparsa, mas existia. Os homens já tinham noção do certo e do errado. Mas a estátua de Nabucodonosor, como as nossas conquistas atuais, foram feitas sobre o orgulho, sobre a indiferença. Aí o Espírito diz assim: os olhos de vocês faíscam diante da riqueza, diante do ouro. E alguém poderia dizer assim: isso é o Espírito quem diz, mas esse é o século do dinheiro, este é o século da cobiça. Ele diz sim, mas tudo isso está acontecendo porque vocês deixaram as necessidades materiais ultrapassarem tudo o que é racional, tudo o que é lógico. Vocês ergueram um altar ao ouro. Vocês criaram um novo bezerro de ouro, como os antigos judeus fizeram no deserto. Então, meus irmãos, é hora de nós voltarmos sobre os nossos passos. É hora de nós repensarmos as nossas atitudes. É hora de nós analisarmos os nossos desejos e perguntarmos a nós mesmos se esses são os reais interesses, se esses interesses são aqueles que vão satisfazer plenamente o nosso espírito. Se quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós vamos levar uma alma plena de conquistas verdadeiras, ou vamos chegar do outro lado e às vezes mesmo já aqui no mundo material, se nós não trazemos um grande vazio dentro de nós, se nós não carregamos conosco uma decepção, se nós não construímos a nossa casa como aquele homem que construiu a casa na areia, e quando chegam as chuvas, o rio transborda, quer dizer, quando nós somos confrontados com a realidade do Espírito, o que sobrou para nós? Decepção. O que sobrou para nós? Desilusão, o vazio. E aí, qual vai ser para nós a única saída? Vamos ter de recomeçar tudo do zero. Vamos ter que aprender a construir a nossa casa na rocha. E será, meus irmãos, que nós vamos ter tempo para reconstruirmos esta casa? Será que nós vamos ter tempo suficiente para desfazermos-nos das nossas ilusões e focarmos a nossa mente, o nosso coração naquilo que realmente tem valor? Eu vou ler para nós aqui do livro Segue-me, Emmanuel e Chico Xavier, a mensagem intitulada Recursos e Caminhos. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14. João está nos dizendo aqui, nesse trecho, daquilo que nós vamos pedir a Jesus. E se for segundo a vontade de Jesus, que ele nos ouve. Mas o que nós podemos pedir que seja da vontade de Jesus, que ele possa nos ouvir? Tudo que diz respeito às coisas do Espírito. Nada que diga respeito às coisas da matéria, que ficam na terra, que são conquistas, como eu já disse, ilusórias. Então vamos ver como é que o Emmanuel analisa para nós esse versículo 14 do capítulo 5 da primeira epístola de João. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente, o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou às numerosas existências passadas, existências que conservamos agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnamos no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde, na expectativa de obter um milagre. Às vezes, o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasga as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos. Mas somos, de regra, portadores de certos dons que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas, e Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente, o espinho da provação, que nos faculta a experiência precisa para recebê-la no momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos, sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Recursos e caminhos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É muito séria essa questão de pedir a Deus e a Jesus. Porque nós somos ainda de entendimento muito pequeno. Nós conhecemos apenas, nos lembramos apenas dessa nossa vida presente. Nós não conhecemos, nos esquecemos temporariamente de tudo aquilo que passamos, que sofremos ou que praticamos em vidas passadas. E não é segredo para ninguém que a nossa vida presente é, em grande parte, o reflexo das vidas passadas. Que nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. Que nós temos os recursos que nos bastam a todas as nossas necessidades. Então, por que nos arriscarmos a pedir aquilo que nós não estamos preparados para lhe dar? Por que pedirmos aquilo que, antes de reencarnarmos, nós imploramos a Deus que nos fosse tirado para evitarmos quedas ainda muito maiores e mais clamorosas? Olha, então nós não podemos pedir nada a Deus, nós não podemos pedir a cura das doenças, por exemplo, nós não podemos pedir que nos seja facilitado a nossa vida? Podemos, podemos sim, é claro, é do direito de cada um. Agora, nós pedimos, e na oração do Pai Nosso nós dizemos assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Jesus nos conhece desde da nossa formação como espírito. Sabe, conhece toda a nossa trajetória, onde nós erramos mais, onde nós erramos menos, quais as nossas grandes enfermidades espirituais. E se Ele conhece as nossas enfermidades, Ele conhece mais do que ninguém os remédios que são necessários à nossa cura. Então saibamos pedir. Saibamos pedir paciência e resignação, aceitação, para a nossa vida. Se nós conseguirmos aceitação e resignação, nós teremos conseguido um tesouro para a nossa vida. Não vamos buscar, como se diz comumente aqui na Terra, não vamos buscar chifre em cabeça de cavalo. As nossas cargas, as nossas dores já são muito grandes para que nós procuremos conscientemente outras, como o Espírito disse ali, o Adolfo, na mensagem, as calamidades já se amontoaram nas nossas cabeças e nós ainda vamos querer mais? Nós ainda vamos buscar mais dores para os nossos ombros? Não, vamos aprender a pedir. Eu não me lembro qual era o filósofo da antiguidade, acho que era Apolônio de Tiana, não tenho certeza. Perguntaram assim para ele um dia: como é que você ora aos deuses? Ele disse assim: todos os dias eu digo, deuses, dê-me aquilo que me é devido. Quer dizer, dê-me aquilo que for do meu merecimento. E aí, a nossa vida vai ser uma vida relativamente feliz. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto pedindo a Deus e a Jesus que possamos estar ingerindo, sim, energia para a cura das nossas enfermidades físicas, mas que peçamos também a cura para as nossas enfermidades do espírito. Que nós peçamos sustente à nossa saúde, neutralizando as enfermidades, mas que busquemos de tudo a cura verdadeira através da nossa transformação. Assim, Jesus, nós vos agradecemos pelas infinitas bênçãos que têm sido dispensadas a cada um de nós. Te agradecemos pela imunização, pela neutralização de toda e qualquer energia negativa. Te agradecemos pelo amparo e a sustentação dadas a toda a humanidade encarnada ou desencarnada, pelo trabalho desenvolvido por todos os nossos irmãos, que através das suas pesquisas, dos seus estudos, buscam conseguir os recursos necessários para a neutralização das enfermidades na Terra. Mas te agradecemos também ações espirituais que são colocadas à nossa disposição para a renovação da nossa alma, para a renovação do nosso espírito. E que assim seja. Então, muito obrigado aos nossos irmãos por terem nos suportado pacientemente esses nossos comentários. e que nós tenhamos uma noite de paz e de harmonia, que possamos agradecer aos céus por todas as bênçãos que têm dispensado a cada um de nós. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.